Olá, ouvinte, aqui é o jornalista Renato Coelho e hoje apresento novamente o Pod MPB Unesp, que conta nessa edição com um nome ilustre da música e do rock brasileiro. Trata-se do cantor, compositor e um dos líderes do grupo Ira, Nazi, que irá contar aqui várias passagens da banda que completa 35 anos e escreveu seu nome de forma relevante na música popular brasileira. Ao lado do guitarrista Edgar Scandurra, o Nazi fundou a banda e após mais de 3 décadas seguem forte com vários shows pelo país. Nazi, obrigado pela sua participação aqui no MPB Unesp.
Ok, um abraço a todos vocês, vamos conversar.
Primeiramente, para quem não conhece a história do Ira, vocês têm uma trajetória interessante no universo do rock, no sentido de quando dois jovens com ideais e afinidades musicais parecidas decidem criar uma banda. E isso é possível. Foi por aí a origem?
Pois é. Eu e o Edgar Scandurra, nós estudávamos na mesma escola estadual na Vila Mariana e fazíamos parte do grupo de garotos que curtiam rock and roll, né? Eu cheguei a participar de algumas canjas na banda Subúrbio, que era a banda que o Edgar tinha lá nos idos dos anos 70 no colégio. E daí veio a oportunidade de fundar o Ira de uma maneira bem amadora, bem inocente ainda, para participar de um festival na PUC, um festival de música punk na PUC. Foi aí que foi o ponto de partida para a nossa carreira. Após esse show, onde nós, entre outras bandas, tocamos alguns covers de Clash, Sex Pistols, Ramones, a ideia de a gente começar a tocar em alguns bares, já incluindo músicas próprias, né? Então foi assim que o Ira, a partir de 82, com outra formação, começou a migrar para pequenos espaços, né, na cidade de São Paulo, e logo foi descoberto pela Warner, assim como outros artistas na época, como Ultraje, como Titãs, e outros que não fizeram tanto sucesso assim. Ingressamos na gravadora, onde gravaríamos nosso primeiro álbum em 85, Mudança de Comportamento, e aí seguiríamos uma carreira marcado por álbuns que foram importantes na história do rock no Brasil.
E desde esse início, Nazi, você particularmente imaginava que o grupo podia alçar voos assim do jeito que alçou ou não?
Olha, sinceramente, graças a Deus, não, né? Eu acho que o que marca muito a nossa geração foi essa inocência perante um mercado que a gente não imaginava que ia surgir no Brasil, né? Obviamente que a abertura política e a necessidade de uma geração que representasse uma nova juventude, né, viria se tornar uma realidade, né, com o que vocês conhecem como o rock brasileiro, né, da década de 80. Hoje é diferente, né, sem querer fazer uma crítica, mas já fazendo, né, hoje você tem reality shows que pretendem lançar novos talentos, tem gravadoras que têm projetos de marketing para ver o que o mercado quer perante um artista, o que o público jovem está querendo ouvir, qual é a modinha da vez. Isso não existia antigamente. Por isso que eu acho que, na minha opinião, gerou artistas tão diferentes e tão espontâneos, né? Como Ira, como Titãs, como Paralamas do Sucesso, como Legião Urbana, né? Não existia um projeto de marketing para o rock brasileiro e os artistas nessa época se faziam fazendo discos, fazendo shows, buscando no corpo a corpo, né, do dia a dia, de pequenos espaços, a formação de um público.
Uma alquimia mais original, né, Nazi?
E mais amadora, no sentido que eram pessoas que amavam o que faziam e não sabiam que a consequência e a dimensão que iam tomar. Hoje parece que todo mundo tem que ter uma dimensão. Olha, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar aquilo, porque já existe um público que necessita de tal música. Não existia nessa época, a gente só fazia porque gostava.
Sem dúvida, e tem até uma passagem que eu vi, o Kid Vini, acho que está no seu livro, se não me engano, que ele cita que quando ele foi a um dos primeiros ensaios, que até sem microfone você estava, né, Nazi? As estruturas eram assim mesmo, Nazi?
Totalmente, não tinha, né, você um guitarrista ter um amplificadorzinho nacional de 50 watts, velho, comprado num brechó, já era uma riqueza, né? No microfone, não existia nada disso daí. A gente ensaiava se bobear sem energia elétrica, né? Não existia condições para isso. Eram poucos os músicos, alguns de uma família, digamos, de classe média um pouco mais alta, que tinham um instrumento importado, né? Eu lembro que o Edgar tinha uma guitarra velha que a gente chamava de manzana, porque manzana, por causa que era de caixa de massa argentina, né? Manzanas argentinas, ela não tinha marca. A gente chamava ela de manzana. Então era assim, isso não deixou que o Edgar se tornasse um dos maiores guitarristas de toda a história da música brasileira, né? Era a diversidade, né? Mal comparando, eu diria assim, não foi muitos grandes craques do futebol brasileiro começaram jogando com bola de meia. Isso não se tornou, isso os forjou craques, né? Hoje, para criar achar um Pelé, né? Nas escolinhas, né, de classe média, com um uniformezinho, fisioterapeuta, você não encontra, infelizmente, né?
As quadras totalmente bem elaboradas hoje, né?
De grama sintética, tudo, é.
E tudo mais. E legal. E você comentou, né, que vocês foram galgando aí, construindo a história, não sei se de um show aqui, outro espaço e tal. Quando pinta mesmo, Nazi, a questão da gravação do mudança de comportamentos, vocês chegaram a determinar e falaram, opa, agora já estamos aptos a gravar? Como é que foi esse processo? Você se lembra?
Não, não, não. Pelo contrário, a gente estava quase já indo para. Nós, vamos dizer assim, já que eu falei de futebol, né? Nós não fomos jogadores contratados da segunda divisão, né? Que nós fazíamos parte do cenário alternativo no rock brasileiro, e o gravador não sabia o que fazer com o Ira. O Ira assinou com a Warner em 83, só que a gente não correspondia à expectativa do mercado na época, que era de um rock mais irreverente, como Blitz, Magazine, né? Não sabiam o que fazer com a banda que tocava Gritos na Multidão, Pobre Paulista, no rádio, né? A gente estava já quase. Então a gente fomos contratados, mas fomos colocados numa gaveta. E aí, alguns jornais citavam sempre o Ira como uma banda que estava sendo injustiçada, ou deveria ter uma chance. Aí, num determinado momento, a nossa empresária na época, que era a Lininha Brandão, que era do Rio de Janeiro, uma pessoa bem articulada na indústria, conseguiu uma semana vaga no estúdio Nas Nuvens do Rio de Janeiro. O pessoal da Warner falou: vai, vocês têm uma semana e faz um disco aí.
Se
A
vira aí.
gente foi mais ou menos assim. E a gente fez um dos discos mais importantes da nossa carreira, um disco que foi destaque no ano de 85, gravando e mixando tudo em uma semana, né? E daí surgiu um disco que entrou entre as melhores resenhas do ano, né? Num ano de grandes lançamentos do rock nacional, né? E conseguiu o primeiro sucesso, que foi no Clivado.
Que por sinal perdura até hoje e se tornou o nome da turnê mais recente. Então vamos ouvir um trecho de Núcleo Base. Agora, Nazi, retomando o papo, já o disco Vivendo e Não Aprendendo, lançado posteriormente, colocou vocês na rota da música nacional. Praticamente todas as canções viraram clássicos da banda, não é mesmo?
Foi um período muito rico do Ira, né? De mudança de formação, né? Foi em 85 quando a gente deu uma reviravolta no nosso som. Fomos para um lado mais mod, mais lírico, mais sessentista, né? E o mudança de comportamento foi uma uma preparação para o Vivendo e Não Aprendendo. São discos que, eu diria até, são discos contínuos, tem um estilo muito próximo. Só que quando nós fomos para o Vivendo, a gravadora já reconhecia a gente como artistas de potencial, né? Então nós tivemos mais tempo, né? Mais condições, né? E fizemos um disco que está aí entre os maiores, maior sucesso da nossa carreira, né? Canções que foram compostas mais de 30 anos atrás e que fazem sucesso até hoje.
Sem dúvida. E já o Psicoacústica, né? Eu particularmente acho um dos mais bem elaborados aí do grupo. E acho que para a época também estava um pouco à frente, né? Até pelas fusões que vocês focaram, elaboraram. Só que o feedback de público e mídia não foi esperado, né, Nazi? O que que você acha mais ou menos que rolou na época, Nazi?
Olha, foi um disco propositalmente de ruptura, né? A gente poderia ter continuado no estilo dos dois primeiros, que nos renderam muito sucesso, mas a gente resolveu fazer algo totalmente diferente, autoproduzido, que era inédito na época. Artistas não se produziam a si mesmos, né? Eram sempre guiados por um produtor, gravador. Fizemos um disco lisérgico, um disco de músicas diferentes do power pop, vamos dizer assim, que o Ira tinha feito nos dois primeiros. Claro que criou uma expectativa, um anticlímax, né? Porque eram discos com músicas com muitos solos, não tinham refrões, tons menores, né? Nós saímos muito satisfeitos, né? E a parte da crítica não entendeu, achou pretensioso. E as rádios não sabiam como encaixar nossa música na programação. Isso, obviamente, criou uma frustração, né, uma gravadora em relação ao mercado, mas rendeu um dos discos mais elogiados de toda a nossa carreira. Hoje, quando eu fico muito feliz quando eu vejo essas resenhas, né, em revistas sobre os discos mais importantes do rock brasileiro, e o Psicoacústica sempre está lá.
É, né? Até pela questão de rock, rap, né? E posteriormente virou as febres da rádio, né? Anos depois.
Eu acho que é um disco totalmente singular na história do rock brasileiro, sabe? Eu não sei nem como definir ele, porque ele mistura tantas coisas que eu acho que não tem parâmetro, porque as pessoas geralmente tendem a rotular uma coisa com anos 80, que tem até uma coisa meio parecida com o tipo de equalização, de mixagem que se fazia na época, nos padrões da rádio, etc. e tal. E o Psicoacústica, na minha opinião, sem querer ser pretensioso, é um disco totalmente diferente de qualquer coisa que nós fizemos e que foi feito no rock brasileiro.
Bacana. E tem a canção, né? Dentre várias, só faixa boa ali. É, Receita para se fazer um herói. Ela, se eu não me engano, ela é anterior ao disco e é uma das suas primeiras composições, não é, Nazi?
Essa música tem uma história engraçada, cara, porque essa música é dos primórdios do Ira, né? Tanto que ela é um reggae, né? E uma coisa que não é marcante na nossa música, mas no início da nossa carreira, como nós tínhamos muita influência do Clash, que foi uma banda, assim como o Police, que misturou muito rock com reggae, né?
Sim.
Ela foi dessas primeiras composições do Edgar, e tem uma história interessante nela, que é o seguinte: essa música, o Edgar, ele serviu o exército, né? Ele tinha um colega de caserna que chegou um dia para ele com uma letra, com essa letra de receita, por exemplo, para fazer hora, falou: Edgar, sei que você é músico, pô, tem essa letra aqui. E o Edgar musicou, né? E o Edgar, obviamente, foi uma das primeiras músicas que o Ira, na sua fase inicial, tocou nos ensaios, né? E como ela não cabia nos nossos dois primeiros discos, que não tem nada a ver com reggae, a gente usou ela. Ela foi composta, né, Edgar, compôs isso no exército, com esse colega, então deve ter sido composta em 81 para 82. E ela só foi gravada em 88, né?
Exato.
Acontece que quando nós gravamos aí, lançamos a música, nós ficamos procurando o rapaz, né? Que não vou citar nem o nome aqui. E não achávamos, a gente lançou a música, botou até nos créditos do disco. Aí, fulano, cadê você? Bom, o disco saiu e esse rapaz procurou Edgar, ligou para Edgar: Edgar, tudo bem? Parabéns pelo sucesso. Tô vendo que você gravou a minha letra aí. Poxa, cara, só que você gravou sem a minha autorização, meu.
Putz,
E
pai.
seguinte, tô falando com o advogado aqui. Tem uma letra muito querida para mim, não sei o quê, 50 mil dólares.
Nossa.
Ele falou: pô, tá, senão vou recolher, vou embargar a obra, etc. e tal. E a gente ficou nessa crise já com o disco na loja, né? Aí saiu uma crítica na revista, uma carta, um leitor na revista Disco, que era o semanário musical da época, né? Uma menina falou assim: poxa, gente, olha, eu tô indignada com o Ira, viu? Porque banda super conceituada, que se diz honesta, não sei o quê, plagiou aqui uma letra de um poeta angolano chamado Edgar Ferreira. Que é isso? Nisso daí o cara já tinha ligado para Edgar, falou: Edgar, Eu tava meio bravo, tô dando 50 mil, não, me dá 5 mil, tá bom aí, viu?
Já negociou, já foi flexível.
Graças a Deus a gente descobriu a tempo isso, né, de ter sido, né, entrado nesse estelionato, né? Nós conseguimos entrar em contato com o espólio do poeta angolano, que nos autorizou devidamente. Essa é a história de receita para se fazer herói.
E depois dessa malandragem toda, vocês não mandaram esse cara passear, não, meu?
Pois, olha, ó, nem sei se tivesse telefone desse cara. Enfim, né? Brasileiro sempre dá um jeitinho em tudo, né?
Sempre querendo ganhar alguma coisa. Aí mais pra frente vocês vêm, né, com Meninos da Rua Paulo também. Eu gosto muito também, particularmente.
Eu também.
E.
E eu acho que é um disco que tem um parâmetro muito próximo desse estilo mod dos dois primeiros discos, né?
Sem dúvida,
Só
verdade.
que foi, eu acho que é um disco que, se tivesse sido lançado na sequência do Vivendo, teria feito muito sucesso, né? Mas foi um disco que, num momento de mudança no, no, na música brasileira, o rock perdendo força, a gente dentro da gravadora também meio isolado.
Meados de
Eu acho que
90, né, Nazi?
foi um disco que foi um desperdício. Acho que ele tinha muito potencial, além de ser um belo disco, tinha muito potencial de rádio, mas era um momento que a gente praticamente já estava de saída da Warner.
Então, aproveitando o gancho, vamos ouvir um pouco dessa grande canção do Ira, Receita para se fazer um herói. E agora, já em meados da década de 90, vocês lançaram o disco 7, que por sinal tem canções que ganharam a rádio e tudo mais. Esse disco deu um fôlego novo pro Ira, não é mesmo?
A gente mudou, mudamos para uma gravadora nacional chamada Paradoxo, se não me engano. E foi um disco que nós produzimos com o RH Jackson, que é um produtor que fez trabalhos interessantes, né, no cenário de um novo rock independente no Brasil, né? E um disco que trouxe o Ira de volta para as rádios, pelo menos para as rádios que tocavam rock na época, né? Então a gente tem aí Me Perco Nesse Tempo, uma versão das Mercenárias, Você Não Serve Para Mim, uma versão. Foi gravado pelo Erasmo, pelo Roberto Carlos, mas é uma música do Renato e seus Blue Caps, né? Mas o mais interessante desse disco também é que tem duas músicas nele, que é Girassol e Eu Quero Sempre Mais, que na época não foram nem single de rádio. ficando músicas esquecidas nesse disco. E se tornariam dois dos maiores sucessos do Ira no acústico MTV.
Engraçado você citar essa questão, Nazi, que na época do lançamento do disco eu morava lá no ABC Paulista, né? E assistia vários shows do Ira lá na região. E eu comentava com amigos interessados em música e tal, né? Que essa canção, Eu Quero Sempre Mais, tinha um quê diferente. E que na época não tocava na rádio, era engraçado. Só que possivelmente, depois, quando vocês gravaram o acústico MTV, eu creio que ela foi uma das principais do disco, não é não?
Pra você ver que um gravador não entende nada de música, né? Porque, na verdade, se produz o disco e a gravadora, no máximo, você pode dar uma opinião, mas a gravadora vai trabalhar a música que ela quer trabalhar, sim, né? Sem dúvida. Eu lembro até de crítica, você vê também como crítico também, uma parte também não entende nada, né? Eu lembro de um cara fazer uma crítica na Folha de São Paulo esse disco, falar assim, ah, Se Eu Quero Sempre Mais, ela parece um alto plágio de Dias de Luta, por causa do riff, né? Realmente parece, né? Você lê essas coisas, você até desiste da música. Eu falo, realmente, essa música, acho que não é tudo isso aí mesmo. Não foi trabalhado em rádio, né? Mas
sem dúvida.
Ela se tornou, hoje, você sabe que Eu Quero Sempre Mais, do acústico, que é a mesma música, a gente não fez outra coisa, ela só passou para instrumentos acústicos, né?
Claro.
Ela foi a música mais executada no Brasil em 2005. Né? Tocava até entre elétrico.
É. Nossa!
E aí um crítico falou que era parecer um plágio, um alto plágio de Dias de Luta. A gravadora achava que não era música para rádio, né?
Imagina, você vê o que você falou. É, os caras manjam tudo, né? E agora Isso é Amor, aí vocês ali também foram bem premiados, né? Inclusive,
foi.
Eu me lembro de um artigo, eu acho que é da Folha, se eu não me engano, não sei se foi pelo Ricardo Alexandre, quem que fez na época, que fez um paralelo que na mesma época o Titãs lançava um acústico também de versões, né? E ele fez lá um paralelo entre vocês. E aí, tipo, fizeram um placarzinho lá, era Ira 8, Titãs 12, negócio assim, né?
Parece que existe uma rivalidade entre as bandas que não existe.
Exatamente, né? Exatamente. Até dava esse tom. Mas eu acho que vocês foram muito felizes no sentido da escolha, principalmente do lado B dos artistas, né?
Sim. Mais que isso também, a gente quando pensou num disco de versões, o natural seria o Ira fazendo versões do rock brasileiro, né? De repente tocar Inocentes, Mercenárias, né? E a gente, num determinado momento, deu uma reviravolta e falou, não, vamos gravar ou privilegiar coisas que jamais imaginariam o Ira gravando, né? Aí então nós fomos para Rony Von, Clube da Esquina, né, que é a música do Loborges, Girassol, Hit, né? Então a gente fez um disco que surpreendeu, que falou assim, nossa, o Ira cantando sentado à beira do caminho, cantando um girassol da cor do seu cabelo. Foi um disco que nós ganhamos um prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte, né? O Ira ganhou o prêmio de melhor artista popular, não é melhor artista de rock, entendeu? Pra gente, eu considero esse um dos prêmios mais relevantes de toda a nossa carreira, porque nós passamos daquela coisa de Grêmio Latino de melhor rock brasileiro. Não, nós ganhamos um prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte de melhor artista popular, né? E foi um disco que a gente também tocou bem no rádio, tivemos um clipe de Bebendo Vinho, que foi a nossa versão do Van der Wielder, que foi indicado a vários prêmios na MTV. Então eu considero Isso Amor um momento de ascendência no Ira, né? De retomada da nossa carreira que estava nebulosa na década de 90, que depois veio o Ao Vivo MTV, um disco de ouro, e o Acústico MTV.
Bacana. E depois, né, antes da ruptura, Invisível DJ, que também é um belo álbum, né, que elaborou Mariana Foi Pro Mar, Walter Franco, vocês fazem.
Sim.
E só que ele foi, acho que, pouco trabalhado pelo devido momento, né, Nazi?
É, exatamente. Mariana Foi Pro Mar, inclusive, você fala, é uma música que todos nós, tinha uma sinergia muito grande de gravadora e nós, que seria um grande sucesso mesmo, né? Mas, infelizmente, pelas circunstâncias, nós acabamos tendo aquela ruptura lá, né? É bom que agora a gente está num projeto com um paralelo do rock com o Edgar, que chama Ira Folk, né?
Sim.
Que é um show para teatros, voz e violão só, e que essa música está sendo um grande momento do show, né? A gente conseguiu dar uma nova vida para ela, né? Uma nova chance para ela, pelo menos em termos, se não radiofônicos, pelo menos ao vivo, ganhar esse potencial muito grande. Foi um disco, um bom disco, né, que mostra que apesar da nossa situação de crise interna na época, a gente já estávamos num patamar de artistas bem maduros e competentes.
Para você foi o momento mais difícil da trajetória? Nós já tiveram outros que de repente pesaram mais?
Oh, Olha, te falar é difícil isso daqui. Tivemos muitos momentos difíceis, independente de estar brigados ou não, por várias situações de maturidade, de excessos de rock and roll, né? Típicos do rock and roll, né?
Sim.
Mas essa, sem dúvida nenhuma, pela ruptura, pelo litígio que foi, pelo escândalo que foi, talvez tenha sido o maior, mas isso não impossibilitou de a poeira ter baixado e eu e o Edgar temos retomado a nossa parceria. E está nos vivendo, acho que, um dos melhores momentos da nossa história.
É isso que eu ia sinalizar, assim, vendo de fora, né? É, como público, na condição de público, principalmente o Ira Folk, né? Realça, parece que realça a parceria entre vocês.
Sim.
E o quarteto novo, né? Também deu, parece que deu uma liga legal, né?
Deu. É porque também, como você falou, vou usar esse termo liga. A gente, na verdade, quando nós retomamos a parceria, Edgar, nós já estávamos, durante esses 6, quase 7 anos, né, estávamos muito envolvidos com outros músicos, né? Então, essa foi a nova formação do Ira. Nós trouxemos o Daniel Escandurra, filho do Edgar,
Você viu nascer, né?
que vinha a ser, que toca com ele no projeto Pequeno Cidadão, toca com ele no show solo dele. Eu trouxe o Evaristo, que baterista que gravou, está tocando comigo há mais de 8 anos, e gravou meus trabalhos mais recentes, desde 2000 e 2010, né? E o Johnny é um coringa, sempre foi um quinto Ira, né? O Johnny gravou todos os teclados do Ira desde a década de 90, de
É,
todos os discos,
do
né?
7 para
É
cá, acho que
um...
ele fez parte de todos, né?
Fez todos, é. E já fez muitas turnês com o Ira também, né? Como músico, né? De apoio, né? Então, quando a gente juntou essa formação, já existia uma química, não era uma banda que tinha que se descobrir, né? Já existia uma liga muito sintonizada, porque afinal de contas, apesar de fazermos trabalhos diferentes no nosso trabalho solo, nossos trabalhos solos carregam o DNA meu e do Edgar, né?
Sem
Não
dúvida.
fazemos uma coisa completamente diferente, fazemos coisas sutilmente diferentes, né? Então, quando essa banda, essa formação, né, se tornou realidade, já existia uma química interna muito grande, além de serem músicos excepcionais, né? Eu considero essa formação do Ira a melhor de todos os tempos.
Bacana. E agora, tô com algum projeto à vista, não? Além do,
Sim,
né,
cara.
do Focus, algum trabalho autoral novo?
Nós estamos já conversando, a gente não sabe ainda que formato vai ser. Com certeza, pelo menos em plataforma digital vai ser disponibilizado. Agora, se vai ser um CD, se vai ser um vinil, se vai ser um DVD, isso a gente ainda está formatando, né, e conversando. Mas em 2017 vocês terão novidades do Ira.
Muito bom. Para finalizar aí, eu gostaria que você deixasse uma mensagem ao nosso ouvinte, aos fãs do Ira também, sobre os 35 anos aí, o que eles podem também esperar daqui para frente. Você já sinalizou, mas deixa uma mensagem para o ouvinte.
Olha, eu espero, não vou prometer, mas vou tentar mais 35 anos aí para vocês.
Isso aí. E assim seja, Nazi. Valeu, um parabéns para você, ao Edgar, a todos que acompanham e colocam o Ira nessa condição de uma das principais bandas de rock do Brasil e da música popular brasileira que vocês merecem.
Obrigado, grande abraço a todos.
Um abraço.
Legal, para finalizar, vamos ouvir a canção Bebendo Vinho, mas no formato do novo projeto Ira Folk, com Nazi e Edgar Escandurra.
Apaixonado, não tenho ninguém aqui do meu lado. Meu cachorro Vênus foi roubado. Fiquei um pouco preocupado.
Podcast Unesp.